E finalmente estamos de volta. Demorou, mas chegou o podcast do mês de agosto. Eu sou a Cida Lucena e vamos que vamos.
Voltamos. Eu sou o William e vamos pra frente. Pra trás tem gente.
Não no caso do Eu Sou a Lenda, que é o livro que nós vamos falar hoje.
É.
Bom, o livro de hoje é Eu Sou a Lenda. O livro foi publicado no ano de 1954 e foi escrito por Richard Matheson. Matheson, não sei a pronúncia correta, mas é esse escritor aí. E a sinopse do livro é a seguinte: uma impiedosa praga assola o mundo, transformando cada homem, mulher e criança do planeta em algo digno dos pesadelos mais sombrios. Nesse cenário pós-apocalíptico, tomado por criaturas da noite sedentas de sangue, Hobbit Neville pode ser o último homem na Terra. Ele passa os dias em busca de comida e suprimentos, lutando por manter-se vivo e são. Mas os infectados espreitam pelas sombras, observam até o menor de seus movimentos, à espera de qualquer passo em falso. Eu Sou a Lenda é considerado um dos maiores clássicos do horror e da ficção científica, tendo sido adaptado para o cinema 3 vezes. E a partir daí, então, fica a minha dúvida. Ele foi infectado por um vírus? Ele foi infectado por uma bactéria? Ele não, né? As pessoas no mundo, no caso. Por uma bactéria. Porque aqui ele fala aqui: uma impiedosa praga, os infectados espreitam. Infectados, a gente pode se referir a pessoas infectadas por vírus, bactérias, por germes, por qualquer coisa, infectado?
Eu acredito que tanto faz. O problema é o caos que vai rolar, que nem no The Last of Us, o jogo lançado para o PlayStation 3, não me lembro a data, ele é esporos, ele é um fungo, e olha o caos que deu. No Resident Evil, ele é um vírus. Eu acho que é mais apegado a Resident Evil. Porém, eu não sei se a ordem dos fatores altera o produto.
Então, lembrando, William, que você não leu o livro. Você vai comentar baseado no filme.
No filme, como sempre. Eu assisto o filme e a Cida lê o livro. Eu acho que essa comunhão tá dando super certo.
É, eu quero ver quando for um livro que não tem filme.
Aí não grava.
Tipo a Torre Negra, que a gente tem que ler o segundo.
Mas tem um filme da Torre Negra.
Mas tá muito resumido.
Então.
Neste caso, o livro e filme, ele segue a mesma premissa, mas existem muitas diferenças na forma com que acontecem as coisas na história, em relação ao personagem, em relação aos fatos em si, existem muitas diferenças. Começando pelo... No livro, essas criaturas da noite são vampiros. No filme, são o quê? São zumbis? São o quê? São infectados.
São infectados.
Então, que é completamente diferente no...
Que tem características de vampiro. Porém, não tem a característica daquele vampiro. Que aí, pensando bem, no livro, pelo que você me contou, os vampiros, ele tem uma certa lucidez, né? Uma consciência de si.
Tem, até que no decorrer do livro tem outra diferença. No livro ele mora em uma casa, no filme ele mora na cidade lá, né? Num
escondido,
prédio e tal.
É.
Mas lá ele mora na casa que era a casa dele com a família. E aí sempre que os vampiros aparecem à noite, aparece um que era o vizinho dele. E fica chamando ele pelo nome. Neville, sai daí, vem aqui, tipo, vem aqui falar com a gente quer te pegar. Então aquilo incomoda muito ele, que aquele cara tá sempre à noite no portão lá no quintal, gritando o nome dele.
Eu acho que o livro parece ser mais interessante que o filme. Porém, eu acredito que o filme ele foi adaptado para atrair todos os públicos. Não que não tenha consciência, os infectados do filme. Eles têm uma consciência, sim. Porém, de uma forma mais rústica, mais primitiva.
No livro, eles são mais ligeiros. Tanto é que o final é diferente. A mulher que aparece no... Mas eu já tô indo pro final, né? Vamos explanar um pouco mais.
Sim. No filme, eles são infectados com força sobre-humana. Não tem pelos. Por que que eles são... A gente pode até pensar numa questão de vampiros, mas de uma forma atualizada. Eles têm sensibilidade muito forte ao sol, são atraídos pelo sangue.
Isso acontece no livro
também.
Então,
essas características que a gente pode pensar. Não são igual aqueles vampiros do Blade. Faz de conta que são mais...
Tem poder?
Não, eles são uma sociedade organizada à noite. Tem hierarquias. Tem castas, tem tecnologia, são vampiros mais... Eles têm características da fragilidade dos vampiros.
Então, Mas os vampiros de Eu Sou a Lenda, eles estão organizados em sociedade. Eles meio que acaba tendo líder por conta do desfecho da história, assim, o que vai acontecer no final.
Sim,
com o personagem.
E no filme, depois, se você assistir o filme pela segunda vez ou até pela terceira vez, você percebe que a sociedade já está estabelecida, só que não a sociedade que a gente reconhece como sociedade.
Só que neste caso aí, ainda há uma divisão. Quando a mulher surge lá no filme com ela e o filho, eles estão indo para um local onde pode ser que tenha vida. E aí acaba que ele manda a cura. Já no...
No filme é só ele, né?
Isso. No filme não, no livro. No livro tá explícito que é ele. Ele vive muitos anos em estado de solidão?
Sim. Eu acredito que no Eu Sou a Lenda, tanto no livro, mais no livro, um pouquinho que você me falou do livro, é uma perspectiva da visão do monstro. É igual o Pé Grande. Imagina o Pé Grande, se existisse Pé Grande, ou ninguém sabe, eu acredito que talvez possa existir. Se existisse um Pé Grande e ele tivesse consciência que tem uma outra sociedade que acredita que ele é uma lenda e que tem humanos, então ele tem que estar sempre fugindo. Então eu acho que é uma visão do monstro ali, que o monstro é o Will Smith, não é a sociedade, entendeu?
É, ele vai narrando o dia a dia dele.
Vamos pensar que se só existisse eu na Terra, só eu, e sobrou todos os animais, eu seria a lenda ali, ó, oh, existe um ser bípede que usa armas, que ele tem tecnologia, então pra aquela... Pronto, é igual o planeta dos macacos. O planeta dos macacos é o inverso. Os primatas evoluíram e os humanos regrediram. Então é um momento que quem se torna um animal não é mais os macacos, e sim o humano.
Ele é o diferente ali, ele é o único, ele acabou passando por uma transformação no mundo e que ele viu a esposa, a filha se transformando em um vampiro, sendo, não foi picada, sendo
contaminada
e no livro, no decorrer do livro ele vai falando que as pessoas logo que as pessoas começaram a ser contaminadas, elas tinham que ser cremadas. E aí ele não admitia que a esposa dele fosse cremada, aí foi lá, pegou o corpo dela meio que escondido e enterrou. Aí depois ele viu ela lá, na porta da casa, indo meio que querendo o sangue dele. Tipo, vem aqui me dar seu sangue. Então ele viu toda a transformação do mundo que ele conhecia pra um mundo que passa a ser novo.
Que a gente pode até fazer um paralelo. Agora entrei com as minhas teorias um pouco doidas. Se a gente pegar um indivíduo de 1500 ou de 1800 ali e trazer ele pra atualidade, em 2021, ele vai ser a lenda. Além dele se sentir deslocado, ele não vai compreender nossa sociedade de imediato.
Ele vai se sentir um estranho fora do ninho.
Sim.
Porque tá muito avançado em vista do que era. Mas com uma diferença. Que mesmo ele sendo um humano de 1600 e bolinha, ele tem as mesmas características físicas do que nós.
Isso.
Que nós.
E isso agora, viajando mais, vamos pensar então lá, se a nossa sociedade chegar a 2200, vamos pensar. Eu acredito que já teremos partes robóticas. Então um indivíduo de 1600 entrando em contato com uma sociedade avançada, até fisicamente ele estaria diferente. Porém é o que o filme traz, né? O filme e o livro. Só que eu acho que também o livro ele traz uma questão de solidão. O que é a solidão? No filme, que é o ator é o Will Smith, ele sente só e começa a ter certas alucinações. Falando já do filme, o filme pode dar spoiler porque é um filme extremamente antigo. E você vê a necessidade humana de gente, de pessoas. Por mais que alguém fale assim, ah, eu odeio pessoas. Ninguém consegue fazer nada sozinho, nada. É impossível viver sozinho. Ah, William, mas tem eremitas que vivem na caverna. Tudo bem, mas mais cedo ou mais tarde ele tem que entrar em contato com alguém para suprimentos. Ou o indivíduo ele tem que estar numa questão mental, num nível mental muito, não sei nem se é evoluído, mas bem diferenciado para conseguir viver extremamente só.
Então, esse anseio por vida, ele fica claro no livro, porque ele acaba ficando sozinho, vendo sempre à noite ele fica rodeado por vampiros, e aí ele vai adaptando a casa para a casa se tornar forte para que eles não consigam invadir. Mas ele acredita ainda que ele pode encontrar a vida ali, ele sempre sai. Ele vai lá no lugar e manda um recado que se tiver alguém vivo, que todo dia ele tá em tal lugar, tal horário, pra pessoa ir até lá e que ele tem local seguro. E aí fica bem claro esse desejo dele por encontrar a vida, de um desespero assim, de estar tanto tempo sem muitas vezes sem ouvir a própria voz, porque ele não tem quem conversar.
Sim.
É, quando o cachorro aparece no livro. Que aí o cachorro aparece lá e ele não acredita. Caramba, aqui ainda tem animal e ele parece que não tá contaminado ainda. E aí ele fica por dias tentando conquistar aquele cachorro e o cachorro com medo dele. E fica lá e coloca comida, e coloca ração, ele vai lá e faz compras. Ele compra várias coisas pro cachorro, compra brinquedo. E aí quando de fato ele consegue se aproximar do cachorro, que ele fala, da hora, né? Agora tem uma companhia. Acontece umas coisas lá que o cachorro acaba sendo contaminado. Daí ele passa a duvidar. Tipo, será que é um privilégio ou é um sacrifício? Eu ser o único não ter sido contaminado. E ele vai pesquisando uma cura pra esse vírus. Pra essas pessoas que foram contaminadas. Porque na cabeça dele, se ele descobrir uma cura, ele vai conseguir começar a curar pouco a pouco os vampiros que estão ali em volta. Reverter o quadro, no caso.
Interessante você falando da cura. E por que que ele não se torna vampiro? Então a gente começa a pensar na questão de adaptar o mundo ao meu favor. Eu vi um canal, o pessoal falando sobre o filme X-Men, que é a guerra entre mutantes e humanos. E é um filme sobre inclusão. Só que uma inclusão através da força, no caso do Magneto, que é o antagonista. Ou através da compreensão, no caso do Xavier, que ele trabalha uma ideia de inclusão diferente. Porém, se a gente parar pra pensar, talvez o protagonista do livro, ele é um indivíduo que ele nega que as coisas mudaram. Literalmente, ele quer arrumar cura. Assim como a gente, algumas pessoas procuram cura gay, procuram curas absurdas, assim que não necessariamente não precisaria ter cura. Não é uma doença para ter cura. E esse adequar o mundo ao meu jeito, isso é uma forma de angústia muito grande. Ele se angustia, ele sofre, o protagonista do livro, porque ele quer adaptar o mundo ao jeito dele, ele não entende que o mundo mudou.
Mas deve ser desesperador você passar por essa transformação e só você permanecer o que você
Sim.
era. Tá tudo mudando e ao mesmo tempo que tá tudo mudando, você tem tudo à sua disposição.
Como diz Gabriel Pensador, muda que o mundo muda com a gente, né?
Muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente.
Isso,
gente muda o mundo na mudança da mente, na mudança de atitude. O mundo anda pra frente.
Entendeu? Então, bora mudar, galera. Assim, brincadeiras à parte, ele é um indivíduo que ele ficou, sabe? Aquele. E a gente sempre tem esse traço também. Ah, na minha época não era assim. Sempre tem esse termo. Ah, se você não nasceu em 90, quem é de 2000 não é raiz, é Nutella. Será que a gente não tá virando a lenda pra geração milênio?
É o que a gente fala, assim, que eu tô um pouco ultrapassado em relação às músicas. Eu não sei as músicas que tocam atualmente.
Então.
Eu meio que parei no tempo, nesse sentido.
E virou a lenda.
É, e às vezes eu vou ouvir alguma coisa nova e falo, nossa, que música ruim, como que o pessoal curte isso?
Então, porém,
e é uma transformação que tá acontecendo à nossa volta e a gente tá ali estagnado.
E os nossos pais ouviam Reginaldo Rossi, Fernando Mendes, aí a gente entra com El Chan, Gera Samba, Bonde do Tigrão, e essas músicas também eram ruins pra eles. É interessante a gente ver o livro e o filme por uma outra ótica, que é a questão de se adaptar à mudança.
Já que você falou da música do Gabriel Pensador, eu acho que dá pra gente também encaixar um trecho da música da Elis Regina. Tipo aquela parte assim. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então a gente parou no tempo como os nossos pais e o mundo...
Sim.
Andou.
E é uma constante a mudança. Na clínica, quando eu pego pacientes muito rígidos sobre a dificuldade de adaptação ao mundo, eu percebo que o mudar para eles é muito difícil, sabe? Ah, era o meu emprego que eu fiquei 15, 20, 30 anos ali e agora eu tenho que fazer algo novo. Então isso gera uma angústia. A mudança, a troca. Tudo bem, fugindo um pouco da questão do livro, porque ele acompanhou a mudança, eu acredito que todos nós acompanhamos a mudança em tempo real. O que aconteceu é que a mudança afetou o mundo e não afetou ele. E quando não afeta ele, ele se desloca, ele se destaca. E o ato de se destacar do grupo te torna uma pessoa estranha. Uma estranheza, um vale, como diz o vale da estranheza. Né? Você deixa de pertencer, ele não pertencia mais ao mundo, à Terra. E no mesmo tempo, ele aguçava a curiosidade. Então tem essa questão.
E no caso, é aquela história. Pega o que muito se destaca, uma hora é martelado. Ele começou a se destacar ali porque ele passou a causar um incômodo nos Sim. vampiros. Quando ele começou a ir lá e retirar pessoas da família dos vampiros. Ele invadia as casas meio que pra fazer experimentos. Por que que eles não morrem com... Tem alguns que são resistentes a alho. Ele começou a se questionar todas essas coisas que as pessoas passam em filme, que se faz pra matar vampiro. E tinha vampiro que não morria com aquilo, com alho, com estaca. Aí ele passou a se questionar. O que ele começou a fazer? Ele entrava nas casas, aí ele chegava lá, tava os vampiros encolhidos, dormindo. Ele arrastava. Quando ele arrastava e levava pro sol, ele via o vampiro secar. Tipo, virar pó, sumia.
Imagina o terror de um indivíduo invadir a sua casa, você tá dormindo, e ele te arrasta pra fora aí. E você morre ali na frente da sua família. E a sua família não pode fazer nada, porque também não pode ir pro sol. Então, ele era o monstro.
Eu acho que por isso que ele passou a ser caçado, porque ele começou a causar um incômodo muito grande. Todo mundo ficava... Não fala isso no livro, mas tipo assim, será que eu sou o próximo?
Sim.
Eu tô correndo risco.
Pronto,
de vida.
A gente pode atualizar o caso Lázaro mesmo, né? O Lázaro, ele se tornou a lenda. Ele é um cara mateiro, que ninguém conseguia encontrar ele. E a polícia já tava 20 e tantos dias atrás e não conseguia fazer nada. Ele acabou se tornando uma espécie de lenda, literalmente, de um cara... Pronto, é igual o velho do saco que os nossos pais contavam pra gente. Ó, você ficar na rua até tarde, o velho do saco vai vir te pegar.
E tem até o episódio do Chaves.
Sim.
Papel, roupas usadas, que ele vem com o saco pendurado e eles ficam com medo. De...
E na nossa... Pelo menos na minha época, não sei se falaram isso pra você, que tinha a Kombi que passava com os palhaços te arrastavam pra dentro da Kombi. Então rola isso daí, então... Fica no nosso imaginário esse perigo. Por isso que à noite, que se a gente for também brincar um pouco com isso, o momento deles se recolherem dos vampiros era de manhã. E a gente à noite. A gente se recolhe à noite pra... Que isso vem historicamente, biologicamente, da nossa origem, que ali nos homens das cavernas, nos Neandertais, à noite eu não tinha como ver o meu inimigo, então eu me abrigava. Esperava os primeiros raios do sol para fazer minhas atividades, caçar, comer. No caso dos vampiros, eles não conseguiam fazer nada de dia. Então inverteu os papéis. Aí imagina, você vai dormir e vem um indivíduo e
vai te... eliminando.
É, então.
A intenção dele
sem
era
contar
eliminar
a paranoia,
a raça,
o medo, que você vê que também é uma... Se a intenção dele era eliminar a raça, era uma questão quase que burra.
Ele
quase
tava
que...
tentando entender, né? Porque... Coisas que eram de praxe, que
sim,
era possível matar vampiros, e tinha vampiros que não, que resistia àquilo.
Eu acho que foi uma atitude desesperada dele. Ele se sentia sozinho, queria adequar as pessoas a ele, porque ele se sentia só. Imagina, ele estava acuado, de uma certa forma.
Tava.
Acuado. Eu imagino tanto a paranoia dos infectados, aquele medo de ser perseguido de manhã, e a ansiedade, a angústia dele de não encontrar ninguém igual a ele.
Então, como todo incômodo gera uma ação, a partir do momento que os vampiros, a sociedade que se formava ali, começou a se sentir incomodada, eles se organizam pra ir contra o Robert ali.
Sim.
E aí é um momento que vai dando uma agonia quando você tá lendo assim, porque fica meio dúbio. Vai aparecer uma mulher e ela... aparece lá, como se fosse uma humana, que por sorte, assim como ele, ela não foi infectada, ela conseguiu escapar. E aí ele ficou o tempo inteiro duvidando se realmente ela não tá uma vampira ou se ela é humana. A presença dessa mulher, ela gera uma certa esperança nele, por achar que de repente, não em questão carnal, porque... Ele fala que ele já ficou tanto tempo sozinho que ele não deseja mais. Ele já se acostumou a não saciar os seus desejos.
Ele tem uma questão obsessiva do qual ele reprimiu os desejos primários dele. Ele reprime ou sublima ou desloca, né, essa pulsão para a obsessão de tentar entender quem são aqueles indivíduos ali.
E aí quando ela surge, aí ele pensa... Ah, que da hora, né? Eu vou deixar de ser solitário. Vai ter mais uma pessoa na vida e isso pode significar um recomeço pra raça humana. A gente pode ir contra os vampiros e conseguir a cura e conseguir, de repente, povoar com os humanos e extinguir essa raça do vampiro, esses infectados.
Olha, isso é quase que uma questão de Adão e Eva, hein? Crescer e multiplicar a terra.
Não, mas não, porque ele não se sentiu atraído por ela na questão carnal. Já encaminhando já pro fim do podcast, essa parte da leitura ela vai causando uma angústia na gente, uma agonia. Porque a mesma dúvida que ele tem, a gente acaba tendo se ela é humana, se ela é infectada. Mas ela se expressa tão bem, ela conversa tão bem, que ela consegue convencer de que ela é humana.
Vai dar spoiler?
Vou falar. A partir de agora eu vou falar um pouco mais do livro, então se você não quiser saber o final, para por aqui, tá bom? Que o final do livro é diferente do final do filme. Então, ela vai lá e consegue convencer ele, e eles acabam realizando esse desejo sexual aí. E aí eles conversam e tal, e ele acaba expondo pra ela, explicando tudo o que ele conseguiu descobrir por meio da pesquisa que ele fez nesse tempo todo, nesses anos todos que ele esteve sozinho. Por que o vampiro não resiste à luz. E ele foi falando tudo pra ela. E conforme ele contou tudo pra ela, ele meio que entregou a arma que ele tinha contra os vampiros, né? Porque daí, se eu tenho um inimigo e eu vou lá e expor o meu plano pra ele, ele já sabe como me atacar. Quando ela chegou a primeira vez, ele queria tirar o sangue dela pra fazer o exame, acho que era o sangue, alguma coisa assim, pra tentar ver se ela tava no começo da infecção, no começo da contaminação. Porque daí, ele, com os experimentos que ele tinha estudado até o momento, ele ia aplicar nela pra talvez conseguir a cura. Aí, pra não falar todo o final do livro, ele acaba ficando lá e aí acontecem algumas coisas. Eu te falei o final?
Falou. O filme também eu não vou falar o final. Na verdade, o filme tem dois finais, tá? Então, procurem. Mas é um, assim, recomendo o filme. O livro eu acho que a Cida vai recomendar também.
Olha, é uma leitura interessante, não foi das melhores que eu fiz esse ano, mas é uma leitura interessante, às vezes fica um pouco lenta, porque fica muito naquele, eu vou reforçar a casa, eu vou buscar comida, eu vou beber, eu vou ouvir música, fica um pouco cansativa, mas é aquilo que eu sempre falo, experimente, às vezes o que não foi bom pra mim vai ser bom pra você, então se você tiver a oportunidade, leia pra você saber como é. Eu Sim. acho legal.
Eu acho que falando de mudança e se adaptar, eu acredito que o ideal é experimentar. Eu falo, torne o mundo um grande cardápio. Prove. Se você não gostar, você prova outro prato. Até você ter seus gostos, construir sua identidade gastronômica mundial. Olha que bonito. Eu acho que às vezes tem livros que no início ele começa um pouco ruim, mas depois vai pegando o corpo. Porém, fazendo uma crítica, tem muitos livros que estão saindo agora e que tá péssimo, mas não custa experimentar.
É, eu acho que por isso que eu acabo indo um pouco mais pros 1900 bolinha, porque eu tenho uma certa resistência com os livros atuais por conta de o escritor, ele vai lá e lança um livro, e o livro faz sucesso e vira trilogia e quintologia e vira 10 livros e eu acho que a história foi boa, é um livro e acabou ali, da hora, vai te deixar com gostinho de quero mais. Só que vão esticando e vão até o fim, assim, que não tem mais assunto. É. Então eu sou um pouco resistente. É claro que o Chip King acabou fazendo uma série nesse jeito, né? Que a gente tá aí, gravamos primeiro Torre Negra e já estamos com os outros pra ler, mas nessa certa resistência, porque acaba se tornando uma história muito longa.
É, e particularmente, né, uma sociedade que a gente tem. Não digo nem particularmente, digo sociedade ansiosa que temos, a tendência é querer algo mais fast, mais rápido, assim, pra apreciar, não tem tempo a perder. Porém, às vezes vale a pena, não digo perder um tempo, investir um tempo pra sentir devagar e degustar a vida.
Ô William, só voltando rapidinho, você ficou o tempo inteiro falando que quando fosse gravar o podcast você ia falar porque ele era a lenda e não...
Mas eu falei.
Você falou?
Falei, ele é a lenda porque, visto da perspectiva dele, o mundo tava errado. Mas agora se coloca no lugar dos vampiros. Eu contando pra vocês, sabia, Cid? Existe uma criatura que é a noite que de manhã ele leva os nossos filhos e a gente nunca vê ele. E ele tem uma forma diferente, então ele é a lenda. Igual o Pé Grande é a lenda, o ET de Varginha é uma lenda, Curupira é uma lenda, Boitatá é uma lenda. E fica no imaginário da maioria, como que é esse? Porque, bom, não sei no livro, mas no filme não era todos os vampiros que via ele. Então, havia uma criatura que raptava a pessoa da casa. Então fica no imaginário. E esse imaginário torna ele uma lenda. Por isso o nome do filme é Eu Sou a Lenda.
Faz sentido. A partir do momento que se formou uma nova sociedade, que ele era o único diferente dali, todo mundo se recolhia no nascer do sol, ele saía. Sim. E quando ele se recolhia no pôr do sol, todo mundo saía.
As criaturas iam viver.
Era o inverso. Era diferente.
O cotidiano, o ritmo deles. Então torna lenda, que nem... A gente pode ver que os nossos maiores medos acontecem à noite.
Não, pra mim não.
Você passar numa viela escura. Igual escura, a gente já pensa. À noite, sombria.
Ah, mas não só.
Gera um certo medo.
Se você passar numa viela de dia e ver dois caras de moto, você também vai ter medo.
Não, sim, mas a ideia...
São os estereótipos que a gente cria.
Da lenda é... Então, cria uma lenda. Bom.
Mas faz sentido isso. Dele acabou vendo o mundo dele se findando... E ele vem dessa transformação e se tornando o único ali. E o único tentando sobreviver, matando todos os iguais. E quando ele passou a matar os iguais, ele se tornou uma ameaça, né?
Uhum.
Ele era a lenda dali por conta de ser diferente.
Sim.
Bom, então é isso. O podcast de hoje foi esse, sobre o livro Eu Sou a Lenda. E um pouco a gente acabou mesclando livro e filme. Mas espero que você tenha gostado do nosso bate-papo aqui. E nos encontramos novamente em setembro. Eu falo em setembro porque tá um pouquinho complicado o meu ritmo de leitura. Eu não tô conseguindo gravar da forma que eu estava gravando no início do ano, que tava saindo o podcast quase que semanalmente. Mas eu pretendo tentar voltar pelo menos com uns dois podcasts no mês. Vou tentar. Mas pelo menos um eu garanto, né, William?
Sim.
Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar o meu Instagram para quem quiser entrar em contato comigo pelo Instagram. Vou deixar aqui embaixo e te encontro no próximo programa.
Um abraço a todos e recomendo tanto a leitura quanto o filme.